10 horas e 35 minutos. Está no ar o CBN Paraná deste 10 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. O nosso giro pelo estado começa com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. E a gente vai falar de segurança. Um homem de 34 anos foi preso depois da filha adolescente acionar a polícia. O que aconteceu por aí, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Isso aconteceu em Umuarama. Uma menina de 13 anos acionou a polícia na noite desta terça-feira, depois que ela se sentiu ameaçada pelo próprio pai, que está proibido de se aproximar da filha. A adolescente estava com amigos no pátio de um posto de combustíveis quando o pai chegou e encarou a filha. Ela se sentiu intimidada e ameaçada. Esse homem de 34 anos foi preso na conveniência do posto. A polícia confirmou que havia uma ordem judicial impedindo que o pai se aproximasse da filha por conta de ameaças anteriores. A mãe da menina foi comunicada e compareceu à delegacia para acompanhar a filha durante o registro dessa ocorrência. Joyce.
Obrigada, Brenda, pelas informações. Agora, Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, nos conta sobre a pena aumentada pelo TJ, o Tribunal de Justiça, para um motorista condenado por um acidente que causou a morte de 4 pessoas na BR-373. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Esse caso aconteceu aqui na região dos Campos Gerais e a pena desse motorista condenado por causar um acidente com 4 mortes na BR-373 no dia 30 de junho de 2019 foi aumentada após decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. O recurso foi apresentado pelo Ministério Público do Paraná e elevou a condenação de 7 anos para 14 anos e 7 meses de reclusão, que agora deverá ser cumprida em regime fechado. De acordo com a promotora de justiça Priscila dos Reis Braga, o motorista conduzia o veículo sob efeito de álcool e fazia movimentos em zigue-zague até invadir a pista contrária e bater de frente com outro carro.
Após sessão plenária do Tribunal de Júri em Imbituba, em que o réu foi condenado por dolo eventual pela morte de 4 vítimas após conduzir o seu veículo automotor sob efeito de álcool e em zigue-zague, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para majorar a pena, combinando pelo reconhecimento do concurso formal impróprio, tendo sido acolhida a tese subsidiária com base no precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer que houve desígnios autônomos em relação às vítimas que estavam em seu veículo e também em relação as vítimas que estavam no veículo que trafegava na pista contrária.
2 pessoas que estavam no automóvel do autor morreram no local, assim como 2 pessoas que estavam no outro veículo. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aceitou a tese e entendeu que o motorista assumiu o risco de causar a morte das 2 passageiras que o acompanhavam e, ao mesmo tempo, aceitou o risco de provocar a morte de outras pessoas que trafegavam na rodovia. A pena, que havia sido fixada inicialmente em 7 anos, 4 meses e 22 dias em regime semiaberto, passou para 14 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado, Joyce.
Obrigada, Vitória, pela informação. Nós continuamos nosso giro pelo estado com agora o destaque para o Oeste Paranaense. Marcelo Moraes, da CBN em Cascavel, nos trazendo outro destaque da área da segurança. A polícia continua com a investigação sobre a morte de um homem em um carro que foi incendiado. Detalhe, veículo em movimento. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Civil de Cascavel tenta reconstruir passo a passo o que ocorreu antes da morte do homem encontrado carbonizado dentro de um veículo em chamas. Isso se deu ainda na tarde de terça-feira no bairro Interlagos, aqui em Cascavel. O caso mobilizou equipes de segurança e levantou uma série de dúvidas sobre a dinâmica do acidente, até porque imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais e nos principais portais de notícia aqui da região mostram o carro em movimento, já em chamas. Imagens de câmeras mostraram então esse carro modelo Peugeot descendo a via já com sinais de fogo. Em questão de segundos, as chamas se intensificaram e consumiram completamente o veículo. Chamados por moradores, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e depois localizaram o corpo de um homem no banco do carona, identificado inicialmente como Márcio Bueira dos Santos, e depois essa identidade foi confirmada pelas equipes de segurança. As circunstâncias que antecederam o incêndio ainda são desconhecidas. Investigadores trabalham com diferentes linhas, que vão desde a possibilidade de uma falha mecânica até a hipótese de uma ação criminosa. A equipe de perícia busca elementos que permitam entender de onde partiram as chamas e por que a vítima estava na posição do carona quando foi encontrada. Enquanto aguardam os laudos técnicos, os policiais aprofundam as diligências, ouvindo moradores, analisando novas imagens e tentando, claro, traçar os últimos movimentos da vítima em um esforço para conectar os pontos, até porque a situação aqui realmente levanta bastante dúvidas, Joyce.
Obrigada, Marcelo. Eu também aqui de Curitiba comento mais sobre a segurança, porque a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vectris, voltada à desarticulação de uma suposta organização criminosa dedicada à internalização, ao armazenamento e distribuição de mercadorias ilícitas por aqui. A ação vem acontecendo nesta manhã em Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais, que são cidades da região metropolitana, além de Medianeira e Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Estão sendo cumpridos, então, 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, bem como ordens de sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados. São medidas que visam impedir a continuidade das atividades delitivas e também a descapitalização da estrutura criminosa. Essas medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba. Segundo a Polícia Federal, a investigação identificou a existência de um núcleo operacional estabelecido aqui em Curitiba, responsável pela organização, gerenciamento, coordenação dessas mercadorias que vinham para cá de forma ilegal. O grupo criminoso contava com integrantes na região de fronteira, encarregados da remessa das cargas aqui para Curitiba, por meio de uma empresa transportadora. E elas utilizavam notas fiscais de conteúdo falso ou até mesmo com informações inverídicas para tentar fazer essa cobertura, encobrir a verdadeira natureza dos produtos. Depois da chegada desses produtos aqui em Curitiba, as mercadorias eram retiradas pelos integrantes desse grupo e depois distribuídas para centros de comercialização clandestinas por aqui e também nos estados de São Paulo e Santa Catarina. As remessas ilícitas envolviam principalmente cigarros, celulares, além de dispositivos eletrônicos para fumo, cigarro eletrônico, colocado tudo aqui de maneira ilegal, sem pagar impostos, configurando então contrabando e descaminho. A Polícia Federal informou que o esquema movimentou ao menos 10 milhões de reais ao ano, considerando volume e frequência dessas remessas identificadas no curso da investigação. Então, ação que acontece aqui na região de Curitiba e também na região oeste do estado. Nosso giro vai hoje fechar propositadamente por Londrina, porque hoje Londrina está de aniversário, então pelo CBN Paraná, todos aqui celebrando também, parabéns aos londrinenses, em especial os ouvintes da CBN Londrina. E tem novidade, a Silvia Vilarinho nos conta mais que tudo isso está sendo coroado, vamos dizer assim, com a operação do ILS, é aquele equipamento que ajuda na navegação das aeronaves, auxilia em pousos e decolagens em condições meteorológicas mais adversas. Tudo começando hoje por aí, Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, um ótimo dia a todos, um momento marcante e histórico para Londrina e também para todo o Paraná, né? Porque agora o aeroporto de Londrina passa a contar com uma das mais modernas tecnologias de auxílio à navegação aérea do mundo. Está sendo inaugurado o ILS, que é esse sistema para pousos com instrumentos de categoria CAT-1, né? Então, esse equipamento vai possibilitar que os pilotos, né, que as aeronaves consigam pousar com segurança, independente das condições de visibilidade. Então, se tiver um tempo aí muito nublado, com condições adversas, esse pouso agora será possível. E isso é uma luta, né, uma campanha que já acontece há 20 anos, Inclusive, no evento que está sendo realizado aqui no aeroporto, Joyce, muitos políticos, personalidades importantes de Londrina estão lembrando que a CBN fez muitas campanhas desde 2005 relatando a importância de se ter o ILS no aeroporto aqui de Londrina. Então, a CBN também marca esse momento porque está sendo lembrada por muitas pessoas aqui por conta da campanha que foi realizada ao longo desses anos com muitas matérias, com reportagens exclusivas falando desse importante equipamento. Só para a gente contextualizar, o aeroporto de Londrina opera, né, em média 700 voos e movimenta cerca de 50 mil passageiros por mês. E a expectativa é que com a instalação e a operação desse equipamento, a capacidade de voos aumente e muito aqui em Londrina, atraindo mais companhias e ainda mais passageiros, ainda mais clientes. A solenidade vai contar aí com a presença do ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, além de representantes do governo do estado, como o secretário de Inovação, Alex Casiani, que está aqui, e muitas outras figuras políticas, autoridades aqui da cidade, e a gente segue acompanhando esse momento tão importante e histórico que marca os 91 anos de Londrina. A gente segue por aqui acompanhando essa inauguração do tão esperado, tão sonhado ILS.
Muito obrigada, Silvia Vilarinho, mais uma vez também, e só para ressaltar, o ILS, ele auxilia os pousos, tá? É um fundamental equipamento para pousos em situação como essas, de condições mais adversas. Era um problemão em Londrina, segunda cidade do estado, movimentação, e dependia muito da condição meteorológica. Agora com o ILS já muda um pouquinho mais de figura, e teve essa mobilização aqui que eu também destaco da CBN Londrina. Para isso. Nós vamos fechar então o CBN Paraná de hoje, lembrando que essa conexão diária acontece por aqui, depois o repórter CBN das 10h30, unindo as CBNs pelo estado: Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba.